Boa noite a todos e a todas. Como havia falado, vamos dar início à 31ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, que tem o tema Perfil Social das Mães, das Jovens Mães de Amarantina. Foi uma audiência solicitada por mim, vereador Geraldo Mendes, e onde na minha justificativa eu coloquei o seguinte: tal solicitação se justifica para que os alunos do projeto Perfil Social das Jovens Mães do Distrito de Amarantina possam apresentar seus resultados para a comunidade e debater medidas de saúde preventiva à gravidez no distrito. Então, nós organizamos a audiência da seguinte forma: primeiro a fazer uso da palavra serão os alunos que compõem o projeto, e nós daremos 15 minutos para eles fazerem a apresentação, até para dar subsídio para as pessoas que depois quiserem fazer uso da palavra. Em seguida, daremos 5 minutos para as pessoas que vão compor a mesa aqui junto comigo. E depois a gente abre espaço para as pessoas da comunidade que queiram fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento, ok? Então, para compor a mesa, eu chamo aqui a diretora da Escola Estadual, professora Maria do Carmo Almeida, a diretora Flávia Cássia Carvalho. Pode aplaudir. Representando a UBM, a União Brasileira das Mulheres, eu chamo aqui a Patrícia Palazzi. E representando o Grêmio Estudantil, o Marcos Vinícius Soares. Então, pessoal, como eu havia dito antes, nós vamos passar a palavra para os alunos a fazer a apresentação. Primeiro, vamos colocar se todos concordam com essa, né, com essa estrutura da audiência. Primeiro, daremos 15 minutos para os alunos fazerem a apresentação do trabalho, depois aqui 5 minutos para os componentes da mesa fazerem as suas observações. E, em seguida, abriremos a palavra para a comunidade, dando 3 minutos a cada pessoa para fazer sua intervenção. Todos concordam com essa proposta? Então, ok, vamos passar a palavra aqui aos estudantes, a Sandy, a Valdirene, o Gabriel e o Éder. Vocês têm 15 minutos. Aí, se quiserem ficar lá para...
Primeiramente, boa noite. A gente vai falar sobre o nosso projeto que a gente desenvolveu com o nosso instrutor Pedro, né? Nosso professor de biologia. E a gente teve a ideia, primeiramente, pelo projeto. Beleza. Nosso projeto teve a ideia, né, da Feira de Ciências ano passado, para poder não só a gente apresentar na feira e também conscientizar toda a comunidade sobre o assunto que foi tratado, né, que tem grande relevância onde a gente mora. Pode passar. A gente teve a motivação deste estudo e teve os objetivos também. Pode passar. Aqui a gente vai falar um pouco sobre cada gráfico, cada coisa que a gente, que a gente levantou, né, na realidade, que a gente fez um questionário e passou para todas as jovens mães, para elas poderem responder, como é que eu vou dizer... anonimamente, né, algumas perguntas, e a gente levantou, fez os dados, jogou os dados no gráfico, né? Aí eu vou falar um pouco de cada um. Aqui, como vocês podem ver, o nível de escolaridade da mãe. 50%, a metade dessas pessoas, tem um ensino médio incompleto. Ou seja, talvez elas não chegaram a entrar no ensino médio, ou muitas delas saírem, né, para poder cuidar de seus filhos. Pode passar. Aqui tem um sexo da criança, né? Isso aqui também pode ser refletido tanto no índice de tanto de homens e mulheres que tem no Brasil, na verdade, né? Pode passar. Aqui, a idade da mãe, com 61%, é outros, na verdade, que é de 20 a 24 anos, que aqui tem, reflete também, ó, 17 anos, 11%, 18 anos, 14%, que eles estariam formando no ensino médio, né? E tem um ensino médio completo, igual teve no primeiro gráfico. Pode passar. Aqui tem um tom de pele da mãe, que 47% se intitula parda. Na maioria das vezes ela pode ser negra, ela pode se intitular um pouco mais branca, né? E isso aqui pode ter relevância também, tanto no, na questão racial que tem nosso país até hoje, mesmo sendo um país miscigenado, assim dizemos, né? E pode passar, Pedro. Aqui a ocupação principal, somente 68%. Somente cuida da criança, então ela não faz mais nada, né? Que...
Igual ele falou, na parte de pardas, acontece da seguinte forma. Ou a pessoa sabe se identificar, porém quer seguir aquele padrão. Então, igual ele falou que o trabalho da gente surgiu à base de questionário, foi da seguinte forma. A gente, no perceber, reparou que o índice de jovens que estavam engravidando, que já eram mães, aqui mesmo, na escola... estava elevado. Então, a gente pensou o seguinte, vamos elaborar um trabalho, uma pesquisa, e ver o que realmente está acontecendo. E a gente percebeu o seguinte, que a maioria das jovens que abandonavam a escola é pela seguinte forma, se sentiam pressionadas, discriminadas por um certo machismo que existe na sociedade. Pode passar. Igual, a ocupação principal. 68% se declarou cuidar da criança. Mas, muitas vezes, ocorre da seguinte forma. Vamos supor, eu tenho um trabalho e ele não tem. Aí, o marido se submete e fala, não, eu não vou ficar independente dela. Não, você não vai trabalhar porque quem, entre aspas, comanda aqui, quem manda aqui sou eu, entendeu? Então, elas ficam particularmente em somente cuidar da criança. Pode. Região do distrito. A maior porcentagem, como dá para perceber, se localiza na sede, que é aqui no centro de Amarantina.
Pode voltar. E reparando aqui que, como é na sede, é onde tem a maior facilidade de encontrar contraceptivos, remédios, camisinhas, e é onde realmente mais ocorre a gravidez. E esses dias, conversando com a minha amiga, eu percebi que não é só aqui que está esse número elevado de jovens mães, de jovens pais, como a gente também já fez o trabalho dos pais, que em outras cidades também estão ocorrendo isso. E a gente fica se perguntando por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar sobre isso, falar sobre sexualidade e entender o que realmente tem que ser feito.
Pode passar.
Aqui a gente vê que 11% mora com os pais e o pai da criança. E 57% mora com o pai da criança. Pode passar.
Aqui a idade varia entre 1 e 2 anos. Quando as jovens, não sei, igual a gente elaborou um trabalho também dos pais, não sei se vocês sabem, e deu para reparar o seguinte, que as jovens ali, igual a que a gente pesquisou, variava dos 15 aos 17 anos, assim, ou seja, que não tinham concluído o estudo. Já os pais, a idade era dos 21 aos 25, então já tinham o ensino completo, já estava empregado no mercado de trabalho. Pode passar. O pai da criança é presente? Uma coisa que me intrigou muito nos pais foi o seguinte. A gente pôs a seguinte pergunta. O que é ser presente para você? E a maior porcentagem deles responderam que pagar pensão é ser presente. Eles acham que aquela quantidade que eles dão ali vão suprir com todas as necessidades da criança. E o meu pensar e uma frase que todo mundo escuta é pai não é quem faz, é quem cria. Até porque, para fazer, tem um monte, né? Pode passar. Recebeu o apoio da família ao descobrir a gravidez? 100% respondeu que sim. Mas, como, não sei se vocês percebem, mas as jovens, vamos supor, jovens igual na minha idade, se eu chegar hoje meu pai falar, pai, ah, compra isso aqui pra mim, ah, eu tô precisando. Pra que você vai usar isso? Ele vai me dar um surdão, vai falar, ih, menina, você tá doida. Então, a maioria respondeu que sim, mas vocês acham realmente que recebeu apoio uma menina de 14, 15 anos ficar grávida? Tipo assim, você acha que os pais aceitaram bem a situação? Pode passar. A gravidez foi planejada? 68% respondeu que não. Mas eu penso o seguinte, com tantos métodos, camisinha, com tantos, tipo assim, meios de prevenir a gravidez, por que que não usou, gente? Eu sei que, tipo assim, vamos supor, se você chegar numa farmácia ou lá no posto de saúde, pegar uma camisinha, comprar um anticoncepcional, o olhar daquelas pessoas vai cair matando em cima de você. E eu penso o seguinte, se é pra pegar, se é pra usar, por que que eu vou olhar desse jeito?
E eu conversando com a minha irmã sobre isso, por que que não foi planejada? Eu penso, se igual a Valdirene falou, tem tantos métodos contraceptivos e você não usou, você realmente queria engravidar, porque eu acho que se a partir do momento que você está fazendo o ato, você sabe as consequências que isso causa. Então, eu penso assim, igual ela falou, você chega numa farmácia, o olhar das pessoas é tipo assim, ela está indo fazer, e o que que ela tem conta com a minha vida, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer? Então, eu acho que as pessoas têm que mudar o preconceito delas ao falar de sexo, ao falar sobre gravidez. Eu acho que hoje é um tabu que a gente precisa quebrar ele, porque é importante. A gente tem que falar e a gente tem que mostrar para as pessoas que acontece. Aqui a gente fez perguntando se tinha participação em palestras sobre os métodos contraceptivos e essas coisas. 89% diz que sim. Se teve, por que não? Por que engravidou? Igual eu penso assim, a gente participou de palestras e a gente sempre percebeu que aquilo era cotado. Eles não podiam falar tudo o que deveria ser falado. Eles tinham um posicionamento, provavelmente, da direção, que aquilo era proibido falar. E a gente sempre ficava na curiosidade de saber como era aquilo, porque eles não falavam o que deveriam ser falado e minimizavam as coisas. Aqui mostra que 93% tem acesso fácil a métodos contraceptivos. E aquela tecla de novo. Se tem, por que engravidou? Acho que não faz muito sentido isso. Então, eu acho que se tem, tem que usar, mesmo que as pessoas olhem com cara feia e se perguntem por que que ela está comprando, por que que ela está fazendo. É a vida particular nossa e eu acho que cada um tem que respeitar ela.
Sua vida teve alguma mudança após a gravidez? 93% diz que sim. Né? Sim, positiva. Na maioria das vezes, não. Às vezes, o próprio pai, né, não aceita realmente que uma filha, geralmente, de 14, 15 anos, tenha um filho, que geralmente ela não está nem preparada para isso. Ela não tem o ensino médio completo, ela não tem formação profissional nenhuma. Ela não, se ela sair de casa naquele momento, muitas das vezes, não tem para onde ir. Então, esse dado aqui é tanto quanto irrelevante, na verdade, né? É incoerente, na verdade. Que ele não condiz com o... Como é que eu vou dizer? Com o que se passa hoje em dia, né? Pode passar. Aqui nossas conclusões, a necessidade de mais melhores políticas públicas da saúde do distrito. Igual a gente perguntou, né? Se tinha acesso, se tinha palestras. Então, em muitas vezes, pode ser até mesmo estruturamento familiar. Que não há aconselhamento, né, do pai ou da mãe realmente conversar com a filha e tal. A importância de combater os resquícios patriarcais que colocam a mulher sempre abaixo do homem. E isso acontece até hoje, né? De que muitos falam que o homem é, muitas das vezes, superior à mulher. Isso eu não acho muito coerente, né? Do homem ser superior à mulher. Aí tem urgência em se trabalhar saúde reprodutiva nas escolas locais. Isso, de fato, é realmente tem que ser muito mais trabalhado nas escolas, tem que ser muito mais falado, porque hoje é tratado muito das vezes como um tabu pelas pessoas, né, que eles não gostam muito de retratar isso, nem os próprios pais, até mesmo os professores não gostam de falar muito, que algum pai ou alguma mãe pode vir a reclamar com este professor sobre um assunto tão, tão relevante que tem isso na sociedade.
Igual, gente, muitos pais também, igual eu comentei do trabalho com muitas pessoas, e ele, sabe o que a Zirai falou? Que a gente estava incentivando os meninos a começar a vida sexual mais cedo. Então, tipo, a gente está tentando ajudar e aí está falando que a gente está botando minhoca na cabeça dos meninos. Então, é o seguinte, igual dessas palestras, igual os meninos falaram dessas palestras que a gente dá, ô, gente, igual eu falo, não sei se dá para perceber, mas eu sou muito estourada. Então... Então, igual a gente foi dar uma palestra no Horácio, eu falando coisa séria, os meninos orientando coisa séria, e os meninos com piadinha. Aí, se vocês procurarem ver o vídeo, vocês vão ver. Então, é o seguinte, as meninas, por mais que elas tenham dúvidas, assim, e queiram perguntar também, elas não perguntam pelo fato do seguinte, os meninos começam a fazer piadinha. Então, elas pensam, ah, se eu perguntar isso, eu vou virar motivo de deboche. Todo mundo vai começar a rir. Então, tipo assim, a gente quer, igual eu também, quando ia dar palestra, eu não perguntava nada. Igual aqui, hoje eu falo, igual tagarela, ainda sai falando coisa errada também. Mas se vocês verem o que eu era antes e o que eu sou hoje, eu mudei muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E foi a base desse projeto, com o incentivo do Pedro também, porque esse projeto tá, tipo assim, abrindo mais a mente nossa. Então, se a gente dá uma palestra de 100 pessoas, pelo menos uma levar o que a gente está falando, já é muito gratificante para a gente, entendeu?
E falando de palestras, uma vez a gente foi apresentar trabalho na nossa sala de aula falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, e a gente foi pesquisar na sala quem realmente sabia colocar camisinha. E a gente percebeu o número de pessoas que não sabiam colocar essas coisas. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a procurar e terem a curiosidade. Só isso mesmo. Por favor.
Na apresentação, eu peço desculpas aqui ao professor Pedro de não ter o anunciado como o coordenador e orientador desse projeto, né? É um tema importante. É claro que abre uma discussão imensa. Não é nem objetivo dessa audiência esgotar esse tema aqui, mas sempre que possível trazer esses assuntos à comunidade, porque é um assunto, como eu falei, complexo e que traz consequências muito grandes para as famílias, né? Então, vamos ouvir aqui agora os componentes da mesa. Eu passo a palavra para o Marcos, presidente do Grêmio Estudantil. 5 minutos, tá, Marcos?
Vou gastar menos. Primeiramente, eu quero parabenizar os alunos pelo empenho de vocês. Parabéns mesmo. Um ótimo projeto. Continue assim, vocês vão longe. Parabenizo o professor e orientador dos alunos, Pedro. Agradeço ao Geraldo por ter trago essa audiência para a gente. Agradeço à população de Marantino por estar aqui, porque é muito importante. Parabéns mesmo. Só isso.
Obrigado, Marcos. Passo a palavra agora à Patrícia, representando a UBM, União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto.
Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Gostaria de elogiar o trabalho, foi muito bem feito, muito honesto. E como representante da UBM hoje, eu vou tentar trazer a fala para o impacto da gravidez precoce na vida da mulher, especificamente. E eu gostaria de começar a minha fala dizendo que, por um motivo cultural, a gente continua achando que a responsabilidade pela gravidez é sempre da mulher. A responsabilidade por se prevenir é sempre da mulher. E a gente tem que entender uma coisa, que o ato sexual, ele é praticado por um homem e uma mulher. A gente está acostumado a negar a sexualidade do adolescente. Igual a aluna falou, você está colocando minhoca, está incentivando, e não é isso, é uma realidade, é biológico. Só que o que acontece? A gente pôde perceber pelo estudo que a maioria das pessoas não chegaram, a maioria das mulheres, né, das mães, não concluíram o ensino médio. A não conclusão do ensino médio vem de encontro a uma estatística feita pela ONU, que declarou que 75% das mulheres que engravidaram na adolescência não voltaram para a escola. Elas abandonam a escola definitivamente. E isso é um impacto para a vida inteira. A gente, os meninos trouxeram também um dado de que, se eu não me engano, 57% das meninas que são jovens mães moram com os maridos, os companheiros, e 68% delas têm como única atividade cuidar da casa e dos filhos. Quando a gente pensa nisso, traçando o paralelo entre esses dois dados, a gente chega à conclusão de que essas mulheres dependem financeiramente do marido. Tudo o que ela precisa, que o filho precisa, vai depender da renda do marido. E, normalmente, esse marido é quem controla o que vai ser feito ou o que não vai ser feito com o dinheiro da família. E isso impacta diretamente também na possibilidade da mulher se libertar de um relacionamento que pode ser abusivo, um relacionamento dependente, em que as pessoas não se respeitam. E essas pessoas são muito jovens. E administrar um relacionamento quando se é muito jovem, já iniciado com uma gravidez, juntando a responsabilidade de se estar junto com a de criar um filho, a gente tem uma carga enorme. Claro que eu reconheço a carga que é para o pai, mas para a mãe em especial, porque ela acaba se tornando só mãe. Então, assim, a gente pode perceber que a mulher ela acaba perdendo grande parte da sua personalidade que vai ser desenvolvida no trabalho, que vai ser desenvolvida na escola. Então, ela acaba vivendo para o filho. E a União Brasileira de Mulheres ela luta pela independência, ela luta pelo empoderamento feminino, e a gente precisa discutir sexualidade. Sexualidade feminina precisa de deixar de ser um tabu, porque a dos meninos já é. As pessoas respeitam muito mais o desejo masculino, diferente do que acontece com as meninas. Então, um ambiente escolar democrático, como aconteceu aqui com a realização do projeto, é muito importante. E eu tenho certeza que a vida dos adolescentes que tiveram acesso a essa palestra, acesso aos resultados do estudo, às rodas de conversa, vão ser modificadas. Era isso que eu gostaria de deixar, assim, da importância do estudo.
Obrigado, Patrícia. Passo a palavra agora à diretora Flávia Cássia.
Boa noite a todos e todas. Agradecer ao Geraldo por essa oportunidade que ele deu aqui para nós da Escola Estadual, aos alunos, né, através do projeto do professor Pedro, né, e deixar claro que a escola está de portas abertas para vocês, né, principalmente agora com o final da nossa obra, para mais audiências como essa, que só tem a somar aqui para a gente. Né, e dizer que a gente fica tão feliz de ver que nós, né, Pedro, como professores, estamos nos capacitando para conseguir isso que acabamos de ver, né? Nossos alunos aí, ó, dando um show, né? Tanto com as palavras como com um embasamento, que a gente viu que foi uma pesquisa mesmo embasada, né? Uma pesquisa séria. E isso a gente tem a certeza a partir do momento que a gente ficou sabendo ao longo do início do projeto até hoje, né? Os vários prêmios e projetos que eles, com esse projeto, né? Vários prêmios e que eles ganharam em alguns estados do nosso país, né? E também internacionalmente, né? Assim, que nós consigamos, né, continuar com projetos como esse, que os alunos de Amarantina só têm a ganhar com isso. E isso tudo graças ao grupo de professores e servidores que nós temos aqui, que estão a cada dia mais se capacitando para isso. Porque aqui o nosso foco é o aluno, né? Nós só estamos aqui por causa de vocês. Estamos trabalhando por causa de vocês. Então, nosso foco é vocês. E temos muitos professores aqui, na verdade, quase 100% agora, todos efetivos, e quase todos também com mestrado, doutorado. Então, vocês, comunidade de Amarantina, pais e responsáveis que colocam seus filhos em nossas mãos, fiquem certos que vocês estão colocando nas mãos de pessoas responsáveis, que estamos abraçando seus filhos como se fossem nossos e querendo sempre o melhor para eles. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer a presença de todos também que estão aqui.
Obrigado. Esqueci de dizer, gente, mas eu vou falar um pouco agora e, durante a minha fala, quem quiser fazer inscrição, tem a Janaína, já tem alguém inscrito, Janaína? E aí vocês só levantar a mão que a Janaína anota o nome aí, ok? Pessoal, então, primeiramente, eu quero parabenizar os alunos, os alunos que fizeram a apresentação, deixa eu ver onde que está aqui. Eu identifiquei a Valdirene, a Sandy e o Gabriel. Então, falaram que o Éder não está aí, não? Falaram que ia chegar, né? Pois é, então vocês estão de parabéns, porque é um tema que... Ele projeta outras discussões, né? Igual, por exemplo, foi mostrado na apresentação que tem mães, 3% de mães têm apenas 15 anos, e que a maioria dos pais tem em torno de 21 anos. Sem forçar a barra numa expressão jovem, mas o artigo 203 do Código Penal traz a questão do estupro consentido. É quando tem a relação sexual, ainda que com consentimento, mas por um adulto com uma adolescente. Né? Então, olha a amplitude que isso pode caminhar. Ou desdobramento por uma segunda fase do trabalho. Né? Então, ou seja, já tem no Código Penal para esse tipo de caso. Né? Porque, às vezes, como que é esse consentimento? Foi sob ameaça, sob pressão, não é? Então, o projeto, durante o tempo que você estava apresentando, isso tudo veio na minha cabeça ali, dos desdobramentos. E também um tema importante, porque no Brasil, vira e mexe, nós temos uma grande discussão, muita dessa discussão muito superficial, que é a questão do aborto, né? Que a religião ela tem um papel muito pesado, joga um papel muito pesado nessa discussão, e a questão da saúde ela fica em segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, também superficialmente, sem a gente poder aprofundar muito aqui, mas vou fazer algumas colocações para reflexão. E, por incrível que pareça, a gente estava discutindo isso na vinda para cá no carro. Eu, a Patrícia e o Gabriel, que é a questão do aborto masculino. Nós vivemos numa sociedade onde o aborto masculino é aceitável. O que é o aborto masculino? É o homem que faz a criança e tchau e benção. E nós vimos no trabalho também que a pessoa classifica o pai presente como a questão da pensão. E isso, de forma alguma, é ser um pai presente. Até porque o valor dessas pensões é muito inferior do que uma criança realmente precisa, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, o aborto masculino ele é real. E 5,5 milhões de crianças no país não têm o nome do pai registrado em sua certidão de nascimento. É a comprovação do aborto masculino. E isso hoje traz consequências péssimas para os alunos na escola. Tanto é que a justiça, ela vira e mexe também, ela faz um programa e chama as mães nos fóruns para ver se conseguem fazer com que o pai registre o filho. Aí, no caso, muitos dos casos tem um exame de DNA, tudo, porque isso é uma consequência muito ruim, né? Dá margem para bullying, né? A criança não conheceu o pai, a criança se sente inferiorizada. E isso, olha as outras consequências. Antes tinha festa do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Muitas escolas passaram a fazer a festa da família, porque imagina uma criança no dia da festa dos pais e que não tem o pai, né? Não porque ele tenha morrido no acidente, mas porque não conheceu seu pai. Isso pode vir a trazer traumas difíceis de ser resolvido. Então, o trabalho ele é muito mais profundo do que foi mostrado em 15 minutos aqui. Ele nos dá uma dimensão muito grande desse problema social que nós vivemos. E, de fato, a vida pouco muda para o rapaz. A vida muda, de fato, para as meninas. Por quê? No mínimo, ela perde um ano na escola, né? Com a gravidez, com o nascimento, e tem coisas que não tem jeito de passar para outra pessoa, tem que ser a mãe mesmo. Então, e nisso, o rapaz, quando não é chamado à justiça, quando a própria família não o repreende pelo que ele fez, ele volta a fazer. Ele volta a fazer. E por fim, eu coloquei essas questões aí para a gente refletir. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, eu apresentei na Câmara Municipal de Ouro Preto um projeto chamado Escola Democrática, onde a gente defende a questão do livre pensamento nas escolas e a liberdade de expressão dos professores. Por quê? Esse trabalho é um trabalho extracurricular, Pedro. E é onde, em várias escolas, os alunos têm se destacado. Não é na forma da matemática, do português, é ampliar a visão dos alunos, onde os alunos eles passam a conviver com diferentes pensamentos, com diferentes culturas, e nós estamos defendendo isso porque criou-se no país uma frente que defende a escola sem partido. E o que é a escola sem partido? Eles querem, muitos até consideram como a lei da mordaça, que querem tirar a liberdade de expressão de dentro das salas de aula. E mais ainda, nós temos que defender o que está na Constituição Federal. Quem tiver curiosidade, vai no artigo 206 da Constituição Federal, fala-se lá na diversidade e nas concepções pedagógicas. O que nós vimos aqui nesse trabalho é uma concepção pedagógica. Então, nós temos que valorizar isso. Se já com com essas palestras, né, com essa forma diferente de passar um recado para os colegas, a gente já vê um número grande de gravidez na adolescência, nos primeiros anos da juventude. Imagina se as escolas não poderem discutir esses temas mais, como que querem quem defende a escola sem partido. Então, é mais uma questão a ser refletida, porque há um avanço enorme lá no Congresso Nacional em Brasília. Estão tentando aprovar a toque de caixas a escola sem partido, viu, diretor? Temos que estar atento a esse tema, porque é um retrocesso para as escolas. Então, eu finalizo aqui parabenizando mais uma vez o grupo que apresentou o trabalho e até com as dicas de aprofundarem mais no assunto. Eu acho que nunca é demais estar passando as mensagens. Não recrimino, acho que não é o caso também da jovem mãe, mas tem que ser refletida essa questão, não é? Porque, às vezes, essa pessoa não consegue nem voltar à escola mais. E aí, como foi falado aqui também, ficar sempre dependente. E é aí que cria um outro grave problema também, né? Que é a dependência financeira e que atrapalha decisivamente o futuro dessa jovem mãe. Então, parabéns aos jovens que se propuseram e conseguiram demonstrar em seu trabalho um trabalho premiado, não é? E fruto dessa liberdade de pensamento e da diversidade dentro da sala de aula. Parabéns a vocês. Ó, durante a minha fala, o professor Pedro se inscreveu. Se mais alguém quiser se inscrever na fala dele, ainda pode se inscrever. Então, com a palavra, o professor Pedro.
Boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Pedro, dou aula aqui na escola, sou, inclusive, professor orientador desse projeto. Para nós é um prazer muito grande a realização dessa audiência para que possa dialogar com a comunidade parte da importância que isso teve não só para a concepção pedagógica, mas, em especial, pela concepção sociológica do que tem por trás desse debate. Primeiro, inclusive, já respondendo inclusive um dos questionamentos do Geraldo, esse projeto não só deu continuidade, como nós traçamos também o perfil dos jovens pais. Por uma questão de tempo, a gente acabou apresentando só o das mães. Mas tem ali os slides também dos jovens pais, caso se interesse, também pode ser apresentado pelos alunos. E a gente conseguiu, através da criação desse projeto, o registro do primeiro grupo de pesquisas de uma escola de ensino médio aqui da nossa região, na FAPEMIG, né? Porque o nosso grupo, o Perfil Social das Jovens Mães de Amarantina, é um projeto registrado, a gente é um grupo de pesquisa registrado, com produção acadêmica. Quem tiver dúvida, é só escrever Perfil Social das Jovens Mães de Amarantina aí no Google, que vai achar várias publicações nossas. Tem até vídeo no YouTube, por exemplo, de apresentação na UFMG Jovem, que está o Gabriel e o Éder, que hoje não pôde vir, além de outras apresentações que o grupo fez em vários lugares. Isso demonstra, em primeiro lugar, a qualidade do trabalho de todos e todas nós aqui da Escola de Amarantina. Muitas vezes a gente vê um preconceito muito grande com as escolas de distrito, sem levar em conta a qualidade do trabalho, a qualidade dos profissionais, a qualidade dos alunos. A título de curiosidade, uma informação que eu recebi hoje, a gente, até o presente momento, aproximadamente um terço do terceiro ano já foi aprovado no vestibular nas faculdades aqui da região. Talvez você não tenha nenhuma escola pública com um índice tão grande de aprovação. Pegando ainda, como a maior parte dos alunos também que fizeram a prova do IFMG ontem foram, né, os que já estão comentando conosco, a gente vê também uma possibilidade muito grande de aprovação de alunos nossos também no Instituto Federal de Minas Gerais, nos cursos técnicos pós-médio, mostrando mais uma vez a qualidade do trabalho, a qualidade profissional de todos e todas nós aqui da Escola de Amarantina. É importante a gente destacar, porque muitas vezes as pessoas só pensam em escola pública como coisa ruim. E não é por aí. A educação pública gratuita de qualidade para todos e todas perpassa por uma escola pública para todos e todas. Perpassa pela qualidade do trabalho, pela liberdade catedrática e, em especial, pela importância que tem que ser dada à função social que a escola representa. A escola precisa ser enxergada pela população como um todo, e aí eu não estou falando somente aqui de nós de Amarantina, mas a escola é um lugar mais sério que um país sério tem que ter. E isso a gente está falando em qualidade de trabalho, em salário, em estrutura, em concepção, em valor. Quando a gente vê projetos como esses, capazes de dialogar com a realidade social, capazes de apresentar encaminhamentos reais, como é o caso, a gente vê como a escola pode fazer a diferença na vida das pessoas. E isso precisa ser pensado. Precisa ser pensado sob uma outra ótica, que é a ótica da escola cidadã, da escola democrática, da escola que garante participação social. Porque só com uma escola capaz de gerar a vontade da pesquisa, a vontade de transformar, é que nós temos condições reais de mudar a estrutura social que nós temos, que é um país de extrema desigualdade. É preciso que isso seja enxergado. E, por consequência, apresento propostas de encaminhamento à mesa. A primeira delas, que para mim é fundamental, é que saúde reprodutiva e sexualidade seja um tema transversal a ser trabalhado em todas as escolas do município de Ouro Preto. A gente sabe que está presente no CBC, Currículo Básico Nacional de Ciências, mas a gente acha que isso é fundamental ser trabalhado como tema transversal, porque a gente achar que isso é apenas tema de ciências e biologia é um erro. Isso é um tema relacionado à vida. E é aí que a gente precisa entrar. Outra coisa que eu também sugiro como proposta de encaminhamento é que a questão do empoderamento feminino também seja vista como tema transversal a ser trabalhada nas escolas do município de Ouro Preto. Porque os resultados que a gente vê ali, e a Val foi muito feliz na fala dela, mostra como a sociedade patriarcal e o machismo impedem que as mulheres entendam o seu papel social, fazendo com que elas assumam a maternidade, quando, na verdade, existe maternidade e paternidade. A gente tem dados da ONU que vão além dessa questão apenas de abandono da escola por conta da jovem mãe, mas, principalmente, pela questão da violência moral e psicológica que elas sofrem. E isso precisa ser enxergado porque isso perpassa pelo valor que a nossa sociedade coloca, jogando um peso excessivo na mulher por conta da sua jornada tripla, como mãe, como trabalhadora e como dona de casa, e que tira do papel do homem o seu papel paternal, que é o papel de cuidar também do filho, que é o que o Geraldo coloca quando cita a situação do chamado aborto masculino. Então precisamos enxergar projetos como esse, como concepção para transformação, que a gente, dentro da educação, chama de educação CTSA, que é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, para transformação social. Para quem não sabe, essa é a principal linha de pesquisa da Universidade do Porto. E nós, aqui de Amarantina, somos a primeira escola pública do país a implementar isso. Muito obrigado.
A diretora quer fazer um complemento aqui.
Porque o Pedro esqueceu de mencionar também que temos vários alunos aqui que foram selecionados no início do ano e que estão no Senai de Itabirito com bolsa.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Sem timidez, gente. Beth, tem dois encaminhamentos. Aí eu vou pedir, Peixe, como não carece nem de aprovação. Aí você vai passar para nós aqui, nós vamos fazer como indicação lá da Câmara e mandar para a Secretaria Municipal de Educação, ok? Todos os dois foram feitos diretamente para a Secretaria Municipal de Educação. Pessoal, final de ano, todo mundo... Hoje tinha alguns fazendo prova ali, mas já acabou o ano letivo, diretor? Então, porque vamos partir para finalizar a audiência. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Eu vou... A Patrícia?
Eu só gostaria de falar que a UBM está à disposição para participar de outros debates, para servir de apoio para algum tipo de projeto, para qualquer coisa que vocês precisem mesmo, e também chamar as mulheres a participar, a conhecerem o projeto, a se engajarem no movimento, que serão todas muito bem-vindas, sempre.
Então, a Patrícia antecipou as considerações finais, mas já está valendo. Então, as considerações da Patrícia são essas. Passo a palavra ao Marcos, para fazer também suas considerações finais.
É muito importante esse papel da mulher também na sociedade, com certeza, e vamos apoiar sempre os alunos, né? porque é muito importante o apoio dos pais também. E parabéns aí.
E passo a palavra para fazer as considerações à diretora Flávia Cassi.
Agradecer novamente a presença de todos, né? Falar que foi muito pertinente, né, as palavras do Pedro, lembrar do sucesso dos nossos alunos aí, e convidar a todos, né, para nos ajudarem na divulgação das matrículas, porque a gente conseguiu esse ano a autorização para abrir uma turma de EJA à noite, que a gente já não tem há bastante tempo. E isso dá oportunidade a todos que pararam de estudar, inclusive as jovens mães, né? Então, nós vamos começar ano que vem com o primeiro ano EJA. É muito importante a gente conseguir as matrículas, porque a gente só consegue abrir a turma, já foi autorizada, se a gente tiver, no mínimo, 30 pessoas inscritas. Então, nos ajudem a divulgar aí, que é mais uma fase importante para a nossa escola, aí, reabrir o EJA a partir de fevereiro do ano que vem. Obrigada.
Diretora, a inauguração é na segunda?
Dia 17 vai inaugurar a plaquinha, né, da obra, né, juntamente com os 50 anos da superintendência, mas a inauguração mesmo para todos de Amarantina e todos que receberam nomes de sala, de refeitório, inclusive que doaram o lote para a construção da escola. Alguns professores que passaram por aqui, infelizmente, já se foram, também vão receber homenagem. Essa homenagem, essa inauguração oficial, será no início do ano letivo, do ano que vem. Tá? Mas a inauguração da placa da obra será dia 17, agora às 9 da manhã. Estão todos convidados para participar desse momento feliz aí com a gente.
Ok. Então, pessoal, insisto, alguém quer fazer uso da palavra? Porque está sendo um recorde. Ainda que o tema seja importante e complexo, eu tenho certeza que isso aqui, professor, vai se desdobrar em outras, né, em outros trabalhos, igual você mesmo disse, e estarei à disposição sempre que for necessário. Estive aqui ano passado, num momento importante também, principalmente para os alunos, naquela fase da ocupação das escolas, né? Então, os alunos têm que estar sempre unidos, buscando sempre um ensino de qualidade, uma escola legal, para que todos se sintam bem, né, diretor? E a comunidade envolvida também, os pais envolvidos na escola, porque são duas referências que cada distrito, cada cidade tem. É a escola e uma igreja, não é? Então, a gente nunca pode perder isso como referência. E a referência de Amarantina tem certeza que é a escola estadual. Então, estão todos de parabéns, a diretora, os alunos, o professor, pela iniciativa do projeto. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 31ª audiência da Câmara Municipal de Ouro Preto. Muito obrigado a todos e a todas.